Notícias com Ana Trocado Marques.
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação vai estar em dias seguidos a fazer colheitas de sangue na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde. Hoje de tarde, na Biblioteca Municipal José Régio, entre as 2 e as 7 da tarde. Amanhã de manhã, no pavilhão do Clube Desportivo da Póvoa, entre as 9 e a 1 da tarde. Neste caso, o presidente Sérgio Duarte, que é médico, fez questão de fazer um apelo à participação.
Como presidente do Clube Desportivo da Póvoa, mas também como médico, não poderia deixar de aceitar o desafio proposto pela Ressalto para a Vida e abrir as portas do clube para esta iniciativa de colheita de sangue junto à nossa comunidade. Dar sangue é salvar uma vida. Dia de 9, contamos consigo.
Recorde-se que eventos de doação de sangue são de extrema importância para ajudar a salvar vidas e garantir que os bancos de sangue tenham os suprimentos necessários para atender às necessidades médicas. Se têm entre 18 e 65 anos, peso igual ou superior a 50 kg e hábitos de vida saudável, está em condições de ser solidário e também pode incentivar outras pessoas a participarem. Os deputados do PSD na Assembleia Municipal de Vila do Conde acusam o presidente da Câmara, Vítor Costa, de não disponibilizar a auditoria realizada às contas da Câmara de Vila do Conde. Cecília da Costa Pereira explica que há mais de um ano que aguarda por cópias de 8 documentos sem resposta. Em causa estão, por exemplo, a proposta de revisão do PDM, o protocolo de transferência de competências em matéria de saúde, o estudo do impacto financeiro da transferência de competências e, mais recentemente, a muito badalada auditoria às contas. A deputada social-democrata quis saber se a presidente da Assembleia Municipal insistiu no pedido e que resposta obteve.
Compete à Assembleia Municipal apreciar a recusa da prestação de quaisquer informações ou recusa da entrega de documentos por parte da Câmara Municipal ou de qualquer dos seus membros que obstem à realização de ações de acompanhamento e fiscalização. Competindo à mesa da Assembleia Municipal requerer à Câmara Municipal a informação e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal responder em tempo útil, interpela-se a mesa a esclarecer. Primeiro, se a Sra. Presidente da Assembleia Municipal reiterou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal as fotocópias de documentos e informações sobre as referidas. Segundo, se o Presidente da Câmara deu alguma resposta a estes pedidos e qual o sentido da mesma?
Ana Luísa Beirão diz que pediu e continua a aguardar resposta.
A pergunta foi-me dirigida a mim muito diretamente, portanto, encaminhei para o Sr. Presidente e aguardo resposta do mesmo.
Cecília da Costa Pereira propôs então que a Presidente da Assembleia Municipal denunciasse o caso à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.
O Grupo Municipal de Vila do Conde recomenda que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Conde proceda, em conformidade com o artigo 16 da LADA, lei que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, com vista à intervenção da CADA, para emitir relatório e parecer a respeito do cumprimento do dever de resposta ao pedido de informação e documentos efetuados pela mesa à Assembleia Municipal, a pedido do Grupo Municipal de Vila do Conde, bem como sobre o direito de acesso às fotocópias dos documentos.
A proposta esbarrou no chumbo do PS. João Fonseca diz que os resultados da auditoria foram entregues a todos os vereadores em reunião do Executivo. Se no PSD deputados e vereadores não comunicam, isso é um problema do partido.
O Partido Socialista irá votar contra, por naturalmente achá-la absolutamente desnecessária. Esse relatório da auditoria foi público, foi entregue pelo Sr. Presidente de Câmara a todos os vereadores em oportuna reunião de Câmara. Insiste numa vitimização, nos coitadinhos que, de facto, coitados, não têm os documentos que deviam ter e não têm o relatório que foi público. Se, de facto, não têm, o que não é normal é haver eleitos do mesmo partido em diferentes órgãos e que não comunicam entre si. Isso é que os vilacondenses não compreendem. E essa é que é a única justificação para esse documento que foi público aos vereadores do município eventualmente ter ficado por aí e não ter sido partilhado e discutido em sede dos partidos políticos que se apresentaram às eleições.
A deputada do PSD diz que todos os vilacondenses querem saber se havia ou não um buraco financeiro de 13 milhões de euros e isso só com o acesso à auditoria no seu todo e não às conclusões que o Presidente da Câmara entendeu revelar.
Eu, na verdade, acho triste até a intervenção do Sr. Deputado. Senhores Presidentes de Junta, os senhores não querem saber qual é o resultado da auditoria? Os vilacondenses não querem saber se havia ou não um buraco financeiro?
João Paulo Maricato, do Movimento Independente NAU, Diz que legalmente a auditoria tinha que ser apresentada à Assembleia Municipal no prazo de 10 dias e isso não aconteceu, numa clara violação da lei.
A apresentação dos resultados de uma auditoria obrigatória na Assembleia Municipal, portanto, é uma imposição legal. Portanto, quando o Dr. João Fonseca nos vem dizer que já foi apresentada, eu não a vi. Não a vi no sítio certo, no sítio legal, que é esta Assembleia. E isso não tem a ver só com o princípio de transparência, tem a ver com a legalidade. Neste momento não se cumpre uma legalidade. É que tinha prazo de 10 dias para ser submetida à Assembleia. Mas, ao ser apreciada a auditoria, nós podemos entender fazer questões. Inclusive, podemos pegar na auditoria e remetê-la para outras instituições. Para a Inspeção-Geral de Finanças, por exemplo, para a DGAL.
Os resultados da auditoria e outros documentos municipais que o PSD diz continuar a aguardar que lhe sejam enviados. A Câmara de Famalicão vai atribuir 436 bolsas de estudo a jovens famalicenses que frequentam o ensino superior. Contas feitas são 258 mil euros, o maior apoio de sempre, diz o presidente da autarquia, Mário Passos. A educação e a qualificação são fundamentais para o nosso futuro e, por isso, esta aposta é para continuar, garantiu o autarca, que quer chegar ainda a mais alunos e apoiar o seu processo de formação no ensino superior. Mário Passos diz que a autarquia recebeu 671 candidaturas e, concluído o processo de análise e reclamação, definiu a lista definitiva de bolseiros a apoiar neste ano letivo. Os apoios atribuídos variam entre os 500 e os 1.100 euros. São 265 os bolseiros que vão receber um apoio de 500 euros, com 600 euros a 72 alunos, 5 bolsas no montante de 700 euros, 48 com 750 euros, 17 jovens com 850 euros, 3 alunos com 950 euros, 19 com 1.000 euros e 6 com 1.100 euros. A cerimónia de entrega das bolsas de estudo aos alunos famalicenses que frequentam o ensino superior está agendada para o dia 23 de março na Casa das Artes de Famalicão, um dia antes da data que assinala o Dia Nacional do Estudante, comemorado a 24 de março. A campanha Leva-me Contigo, no município de Esposende, procura lutar contra o desperdício alimentar. Assume assim o determinante papel de orientar para um consumo mais consciente e saudável. Trata-se de deixar os clientes levarem as sobras da refeição para casa em embalagens alusivas à iniciativa, motivando-os desta forma a visitarem os restaurantes da região mais vezes. Este apoio favorece o ambiente e, respectivamente, a economia das famílias da concelhia. Para que esta ação seja um sucesso, os empresários têm que aderir em força, dando o seu devido contributo. Em algumas unidades de restauração, esta prática já é usada. No entanto, a Câmara pretende expandir para o maior número de restaurantes possíveis, oferecendo as devidas couvetes para o cliente usar quando assim o pretender. Futuramente, o consumidor pode usufruir da refeição sem desperdiçar nada. Um terço de todos os alimentos produzidos anualmente no planeta não são consumidos. Em média, cada português desperdiça por ano mais de 180 kg de comida e Esposende, aos poucos, quer mudar isso.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.